Nós vimos que o planeta Terra contém na sua estrutura três faixas distintas de vibração. A vida de superfície, esta onde a humanidade física está encarnada, a vida interna ou vida intraterrena e a vida do magma central. Essas faixas, a vida de superfície, a intraterrena e o magma central, não estão relacionadas fisicamente. Fisicamente são separadas, porque apenas na superfície existe a vida concreta. No mundo intraterreno não é concreto, e no magma central também a vida não é concreta. Isto que chamamos de magma central, que é uma área da Terra, da consciência da Terra, que o mestre tibetano, através de Alice Bailey, diz que nós não devemos nos ocupar dela. Esse magma central corresponde à manifestação de consciências muito primitivas, que não podem ser chamadas de consciência humana, como esta da superfície e como aqueles internos. Eles estão, aqueles seres, aquelas consciências, em um grau um pouco mais elevado do que o do reino animal mais primitivo. Mas nós não podemos considerá-los humanos. São seres ou são consciências que estão entre o reino animal e o reino humano. Isto, em geral, não é conhecido quando se fala da Terra, obviamente. E esses seres do magma central, que não podem ser chamados de humanos, mas que também não são completamente animais, esses seres mantêm um relacionamento muito estreito com os elementais, mas com os elementais do fogo, com os elementais ígneos, porque eles lidam com as energias mais densas do planeta. O trabalho nesse magma central, o trabalho desses seres, é coordenado pelas civilizações intraterrenas evoluídas. São as civilizações intraterrenas que dirigem o magma central. E é por intermédio deste trabalho no centro da Terra que o material mais espúrio do planeta é transmutado e é reconduzido a um outro padrão vibratório e depois reaproveitado. Este é um aspecto da Terra que praticamente é desconhecido. E o contato do homem da superfície com esta zona da consciência não é indicado. Isto fica a cargo das civilizações intraterrenas, que têm um maior controle sobre as forças do planeta. Na superfície, os homens exprimem uma consciência restrita ao campo material. É uma mínima parcela da humanidade da superfície que despertou para a vida interior, mas a grande maioria se restringe ao campo material, às leis materiais e àquilo que se passa na estrutura material. E essa identificação que existe na superfície da Terra, da humanidade, com o aspecto externo da vida, esta dedicação a tudo que é externo, a tudo que é aparente, a tudo que é material, na maioria dos casos de quem mora na superfície, fez com que a humanidade da superfície permanecesse limitada à esfera externa do planeta. sem que os portais internos, sem que as comunicações com os intraterrenos ou com seres ainda mais avançados suprafísicos pudessem se dar. A humanidade da superfície, à medida que for fazendo uma mudança na sua consciência e nos seus interesses, ela vai descobrir que as portas para entrar em contato com tudo isto e as chaves para nós podermos entrar em contato com outras áreas da Terra que não sejam a superfície, a humanidade vai descobrir que estas chaves se encontram dentro de cada indivíduo. É cada ser individualmente que vai encontrar estas portas. A transição pela qual a Terra está passando e que se intensificará, como nós sabemos, vai mudar este quadro, porque a Terra está vivendo uma transição para uma vibração mais sutil, inclusive para ir começando a perder tanta densidade. Então este quadro vai mudar. E com a transformação da Terra, com esta sutilização, então novas vias de acesso vão se abrir e nós vamos ter contato com estas coisas, ou vamos nos aproximar destas coisas, assim como nos aproximamos das coisas aqui na superfície. Mas não só, também vamos começar nos aproximando de realidades extraplanetárias. Então, existe um trabalho de sutilização do planeta como um todo, existe um trabalho da humanidade da superfície ir encontrando dentro de si as chaves para todas estas portas, para todas estas áreas da consciência, e aí então vai começar uma outra fase de contatos para esta humanidade. Por portas do planeta, nós estamos entendendo neste trabalho os centros planetários, não, que nós já conhecemos e que já vimos na última partilha. Mislitlan, Erques, Aurora, Mirnajalis, Fátima, Iberá e Anuteia, que são os centros planetários que nós conhecemos e que para nós são as portas para as coisas do planeta que nós não conhecemos. A esses centros planetários correspondem as civilizações intraterrenas, porque nós consideramos as civilizações intraterrenas mais adiantadas. Então, estas civilizações, para nós, são como representantes destes centros planetários. As civilizações intraterrenas correspondem aos estados de consciência onde se encontram os seres, as hierarquias e as entidades mais evoluídas do planeta. Então, os seres, as hierarquias, as entidades mais evoluídas são as das civilizações intraterrenas, estão nestes centros planetários. E nestes centros planetários encontra-se o verdadeiro governo do mundo. O governo do mundo não se ocupa das coisas dos homens da superfície. O governo do mundo se ocupa de como governar a Terra, de como produzir na Terra as condições para que a Terra continue equilibrada no espaço, para que a Terra possa prosseguir o seu caminho no espaço e ampliando a sua consciência. Então é um governo que vai ajudando a consciência do planeta, de todos os seres do planeta, a irem fazendo contatos com os mundos, com os planos, com os planetas, enfim, com tudo aquilo que é a vida extraplanetária. E esses níveis são os mais sutis e tem condições de coligar a Terra com planos solares e com planos cósmicos. Então está nas civilizações intraterrenas esses contatos. Então, a vida nessas camadas de consciência que nós chamamos de intraterrena é muito superior à vida da superfície, à vida física da superfície. E esta vida intraterrena, ou estas civilizações, trabalham no sentido de superar essas condições nas quais a humanidade ainda se encontra. Então, de uma certa forma, essas civilizações, ou esta vida, irradia para a humanidade e, de quando em quando, envia seus representantes para a humanidade, de forma que a humanidade de superfície vá superando, vá transcendendo esta condição em que ela se encontra. Se não fosse este cuidado e se não fosse esta obra das civilizações intraterrenas e dos centros planetários, essa obra oculta junto à humanidade, a humanidade já teria se destruído. Que a humanidade tem condições de se autodestruir. De forma que isso já teria acontecido em diferentes oportunidades se não fosse esta atuação destes irmãos ou destas civilizações intraterrenas. E estes seres podem estar em estados corpóreos ou em estados incorpóreos. Então existem intraterrenos que têm corpos, naturalmente corpos dentro das leis que regem os níveis a que eles pertencem, não são corpos físicos como o nosso. Mas há também intraterrenos que não têm corpos e que estão, portanto, em leis mais sutis, mais imateriais. Então existem muitos níveis de intraterrenos. Entre um intraterreno que tem um corpo não físico e o intraterreno que é incorpóreo, que é só consciência, isto vai uma grande distância evolutiva entre um e outro. Agora, eles, principalmente aqueles que são corpóreos, eles viajam entre os planos de consciência. Não são como nós da superfície, que estamos um pouco limitados nos planos materiais. Esses intraterrenos viajam pelos planos de consciência, a não ser o físico denso, a não ser o físico concreto. E esses que têm condições de estarem em todos os planos, eles tomam um corpo físico, eles materializam um corpo físico quando é necessário estar aqui presente, ou deixam esses corpos físicos segundo a tarefa que eles têm que desempenhar. Na vida deles não há necessidade de corpo físico, mas uma aparência física ou uma densificação corpórea, isto pode acontecer, eles têm condições de fazer isto no caso de um trabalho específico. Porque eles têm um manejo da energia do universo, que nós chamamos de energia Onozone, eles têm um manejo desta energia do universo muito maior do que nós, quando manejamos a energia. E eles têm um tal domínio sobre esta energia que eles podem materializar um corpo e podem desmaterializar o próprio corpo. Estas civilizações, os intraterrenos, os mais avançados, eles trabalham unificados com civilizações extraterrestres, que são já outro nível. Podem ser mais ou menos corpóreas também, mais ou menos física. E esses intraterrenos trabalham unificados com com estas civilizações. Trabalham dentro de um plano que a consciência central do cosmos e do universo conhece, obviamente, e que vai lhes passando para que este plano seja cumprido. E estes intraterrenos que trabalham diretamente com o plano, há milhares de anos que vêm preparando e que vêm colaborando nesta transição da Terra que agora começa a se dar. Então veja, a transição da Terra está se dando e agora é que nós estamos sabendo. Estes, há milhares de anos que sabiam disto e há milhares de anos que estão preparando isto. Então veja que é uma vida muito mais consciente. Então, se estas civilizações estão preparando o que deve acontecer com a Terra, é óbvio que nessas civilizações não pode haver os mesmos problemas da vida de superfície. A vida de superfície tem esses assuntos básicos da sua manutenção, da sua sobrevivência, todas essas coisas que vocês sabem. Isto tudo não existe nessas civilizações, porque a tarefa deles é outra, eles estão lá para outra coisa. Então, tudo é baseado naquilo que é o princípio da tarefa deles. Vários indivíduos da superfície da Terra que conseguiram um contato interno com este tipo de evolução, ou que terminaram uma certa experiência aqui na superfície da Terra, transmigraram para estas civilizações. Isto se pode dizer porque todos conhecem a história de um explorador chamado Fawcett, que desapareceu na selva do Brasil Central. Então, este é um caso que, inclusive, pessoas estudiosas, pessoas da família, têm como um caso de ser que passou para a vida intraterrena. Este é um caso conhecido, é um homem mundialmente conhecido, mas houve muitos outros anônimos, não, que passaram para lá. E esses intraterrenos, eles curam, harmonizam indivíduos da superfície da Terra, porém em corpos sutis, em corpos internos e durante o sono. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa vida de sono, à medida que nós vamos ficando conscientes da nossa vida de sono, começando a ter esta consciência, no sono nós vamos entrando em contato consciente com estas coisas todas. E durante o sono nós podemos até ter consciência de que estamos sendo tratados, curados, harmonizados, etc. Esses seres que passam para a vida intraterrena, ou que são levados para a vida intraterrena, para esses planos intraterrenos, para passarem por algum tratamento, ou durante o sono, ou eventualmente até desaparecendo daqui e surgindo lá, isto acontece porque eles têm uma capacidade de envolver um corpo vivo, mesmo um corpo físico, em um manto de ectoplasma. Ectoplasma é isto que dá estes contatos, isto que chamam de mediunidade. Então, eles têm a possibilidade de envolver um corpo humano, um corpo físico, com ectoplasma, e eles têm a possibilidade de isolar este corpo da lei da gravidade. E com isto, este corpo se torna relativamente invisível e é transportado a outro local, porque deixa de ser físico, denso. Então é transportado a outro local, quer seja para uma nave intraterrena, porque os intraterrenos também usam naves. Quando eles têm que ter uma manifestação física, eles manifestam-se através de uma nave. Então, com este processo, eles conseguem levar um ser físico para estas naves, que não são físicas, e levar estes seres para uma outra dimensão. Mas aí, além deste envolvimento do corpo com este material, uma espécie de raio ou de vórtice vibratório projetado pela nave intraterrena, uma espécie de fluido luminoso, forma a possibilidade ou abre um portal, dizendo simbolicamente, para a outra dimensão, para as outras dimensões do espaço e do tempo. Então há uma preparação do corpo e há um raio que abre esta porta. Veja que são muito avançados. E vai-se então, sem morrer, sem desencarnar, vai-se então para uma outra dimensão de espaço e de tempo. Esse vórtice que a nave emite, isto envolve o ser, envolve o corpo do ser encarnado, transmuta até certo ponto o seu corpo, porém sem desmaterializá-lo. Ele continua materializado, mas num outro grau de matéria. Não é mais o corpo que ele tinha aqui. E isto depende do nível para o qual o indivíduo vai ser transportado para ser curado ou para transmigrar para lá. Isto depende do nível, depende da vida aonde o indivíduo vai desenvolver, não? Será o tratamento que se dá a este corpo. Isto é feito por seres intraterrenos ou seres suprafísicos que têm uma composição sutil, que não é uma composição de carne, mas é uma composição energética que pode se converter em matéria. Quer dizer, ele não tem um corpo material. Ele tem esta possibilidade de, energeticamente, converter o corpo que ele tem em um corpo mais material. Então é uma outra realidade dimensional, completamente diferente, e que nós teríamos que nos abrir para isto e sermos ajudados internamente, provavelmente em sonhos ou em sono, a perceber mais estas coisas, não só mentalmente, porque é possível. Então, estas criaturas intraterrenas que se solidificam um pouco mais para estar em contato conosco, para estarem aqui, elas não são sólidas no seu mundo de origem. E nós não sabemos se um ser intraterreno materializado, se nós conseguíssemos tocá-lo, se ele é tão sólido como nós. Provavelmente não é, mesmo materializado. Agora, entre eles, existem aqueles que são puro espírito. Estes são incorpóreos. Estes são os mais avançados dos níveis intraterrenos. E eles são sem corpo, incorpóreos, são como um núcleo inteligente. Isto pertence à antimatéria, isto não pertence à matéria que nós conhecemos. E segundo o modelo de vida que ele tem que adotar quando viaja, quando vai para os outros planos de consciência, será a densidade que ele dá a esse material que o forma. Bem, entre esses seres que não são físicos, nós encontramos vários tipos, vários níveis. Nós temos os seres encarnados, como nós, ou os intraterrenos em corpos sutis, corpóreos, Então, estes que são encarnados são ligados a um tipo de corpo, não necessariamente de carne como o nosso. Mas nós dizemos seres da superfície encarnados, e também podemos empregar este termo para seres intraterrenos, porque lá eles também têm um tipo de corpo. Agora, existem também seres nesses mundos que não têm corpo material, porque estão aguardando uma nova encarnação para eles melhorarem. Então, enquanto aguardam esta encarnação, eles não têm corpo nenhum. Eles seriam encarnados, mas, num certo momento, eles não têm corpo material. E existem aqueles mais puros, aqueles mais perfeitos, que não precisam mais de encarnação e nem de corpos. Então, estes são os mais avançados. Então existe entre eles aqueles que não têm corpos, porque não precisam mais, totalmente incorpóreos. Existem aqueles que têm uma expectativa de ter um corpo material para poder prosseguir a sua evolução dentro de um corpo. E temos aqueles que são perfeitos e que não precisam de corpo material. Quando se fala em corpo material, nós falamos de corpos concretos como esses da superfície. E falamos também de corpos menos materiais, menos concretos. E esses corpos menos concretos que nós também temos, não? Nós temos um corpo etérico que segue o molde do nosso corpo físico. E temos um corpo astral, que é de matéria astral. Temos um corpo mental, que é de matéria mental, e assim por diante. Nós temos um corpo material desses nossos quando temos que viver em um mundo ou em um universo tridimensional. Temos que viver nas três dimensões. Então, nessas três dimensões, nós precisamos de um corpo material. Agora, se nós vamos viver em mundos não materiais, mas em mundos suprafísicos, então este material do corpo pode ser mais sutil. Existem planetas ou existem áreas do mundo intraterreno onde as condições ambientais e as condições de vida podem produzir corpos ou vida semelhante à do homem ou superior à dele. Não há uma vida igual a esta do homem em nenhum lugar, mas há semelhança, ou para mais densa, para mais inferior, ou para menos densa, para mais superior. E existem planetas, como muitos do sistema solar, onde a vida corpórea tem uma constituição tão menos material que a nossa, que esses planetas são tidos como desabitados. Nem se vê esta vida material ali, nem se vê estas civilizações ou esses seres humanos ali, porque são muito imateriais para que sejam vistos por nós. Mas existem. E planetas mais avançados do que a Terra, existem civilizações de seres humanos muito mais avançados que nós não podemos ver com as nossas percepções, com os nossos sentidos ou com os nossos aparelhos. Esses que se assemelham a nós, esses que usam corpos, que usam esta matéria para viver e para se manifestar, isto são seres que vivem dentro desses materiais ciclicamente, como nós. Só que o nosso ciclo dentro de um corpo material é muito mais curto do que o deles. E não se pode chamar isto de reencarnação, porque o corpo não é de carne. O corpo não é denso como este. Então é como um entrar e sair de matéria e de moldes materiais, não? Segundo a necessidade, segundo o ciclo que se está vivendo. Então, embora um ser deste possa passar um tempo incorpóreo e depois tomar corpo de novo, nós não podemos aplicar para eles o termo reencarnação, porque é um outro sistema, são outros tempos, são outros ritmos, mas existe lá também este princípio. Com estes seres, nós teríamos a possibilidade de ter contatos telepáticos ou termos contatos através de ondas do pensamento. Mas nós não temos, no nosso atual estágio, a possibilidade de saber o grau evolutivo deles. Então não poderíamos, apesar de podermos ter o contato, não temos capacidade, não temos condições, não temos conhecimento de avaliar com quem estamos tratando, com que nível de ser estamos tratando. E como são humanidade, embora muito mais evoluída, nós, em geral, a menos que eles se manifestem, nós não podemos saber com quem estamos tratando. Então é por isso que esses contatos permanecem muito restritos, não que sejam negativos, mas pela nossa pouca possibilidade de estar conscientes com aquilo que estamos tratando. E pode-se entrar em contato, pode-se encontrar seres que não são da mesma evolução. Existem seres no plano astral que são desencarnados, humanos. Existem seres no plano mental, existem formas pensamento. E estes seres humanos no plano astral podem se apresentar para nós como se fosse um intraterreno. Pode se apresentar para nós como se fosse um extraterrestre. Esses do plano astral, se não são evoluídos. Um desencarnado nosso que tenha desejo de ser intraterreno, ele desencarnado vai viver isto no plano astral, sem ser. Como nós vamos viver, desencarnados, tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que almejamos, porque no plano astral, no corpo astral, tudo se cria com o nosso desejo. Como é que nós podemos estar preservados de insônios, ou em contatos internos, ou num contato telepático? Como é que nós podemos ficar preservados de mistificações? Porque quem mistifica não são eles. Quem mistifica são os terrestres à superfície desencarnados que se encontram nesses planos internos. E existem seres terrestres desencarnados que podem até passar por um deles, se com o desejo dele, ele quer se apresentar assim. Nós não temos ainda um conhecimento dos mundos internos, não temos ainda uma prática, uma vivência desses mundos para estarmos liberados, para estarmos em contato com isto. Então veja que é importante nós darmos certos passos, porque tudo isso nos espera, tudo isso nos aguarda. Agora, como é que nós podemos nos preservar? Como que nós podemos nos preservar de mistificações no plano astral? Como podemos não ser levados por mistificações no plano mental, no mundo das ideias? Seria, primeiro, com o controle do corpo emocional. É muito importante o controle do corpo emocional, que nós perseguimos muito para termos uma vida equilibrada e harmonizada aqui, mas o controle do corpo emocional, num nível de maior conhecimento, é indispensável. Ele é muito importante, porque se o emocional não está controlado, se o emocional não está alinhado e integrado, ele não sente a mistificação, ele não sente aquilo que é impuro. ele mistura as coisas. Então o controle emocional é fundamental para qualquer passo que você vá dar neste mundo suprafísico ou neste mundo imaterial. A outra coisa necessária, além do controle emocional quer dizer emocional que não se descontrola. Porque realmente, saindo destes níveis conhecidos, desses planos conhecidos, e entrando nessas dimensões e nesses planos internos, podemos encontrar de tudo. Nós estamos nos referindo às civilizações intraterrenas, a seres evoluídos, não? De um certo nível deste planeta. Mas este planeta tem muitos outros tipos de seres, e muitos outros níveis, e muitas outras situações, inclusive no plano astral, e que nós jamais iremos estudar isto, porque não é necessário. Mas, além do controle emocional, nós teríamos que ter um pensamento muito firme. Pensamento firme, neste caso, não é controle mental. Controle mental é para uso aqui. Você, quando está fora do corpo, ou quando você está nesses níveis suprafísicos, ou nesses níveis intermediários, nesses níveis que não são concretos e não são físicos, o pensamento firme é aquilo que te mantém defendido. É com o pensamento. Não é o pensamento te defendendo, não precisa. É o pensamento firme, o pensamento reto, o pensamento concentrado. Não importa o que esteja pensando, é a firmeza do pensamento. Isto é muito mais do que controle mental. Depois, para estarmos também nesses mundos, ou nessas dimensões, ou nesses planos, ou nessas viagens, como queiram vocês, nesses contatos, nós teríamos que ter uma vida moral de qualidade. Esta moral da superfície da Terra, isto não dá possibilidade de ninguém ir nesses níveis. Porque você, nesses níveis, para ter clareza do que você está encontrando, você tem que ter uma moral definida. Porque é a sua moral definida que vai fazer você ver, você perceber o que não é autêntico lá. Então, isto não é uma questão de técnica, não é uma questão de você aprender. Isto você percebe, você é firme lá, você lá está resguardado, quando você tem uma moral elevada, não uma moral comum. Quando você tem uma moral especial. E, finalmente, nós temos que ter propósitos, temos que ter intenções, aspirações totalmente puras e totalmente desinteressadas. Nada disso é obtido para se ter poder. Poder de espécie alguma. Nada disto é obtido para se retirar alguma vantagem. Porque todas as vantagens que nós podemos ter daqui não servem para nada nesses mundos. Não servem para nada nessas experiências ou tipo de vivência. Não só neste planeta, não só na vida intraterrena, mas pelo cosmos todo, por todo o universo, nós temos seres humanos, temos irmãos nossos, e cada um em um nível, cada um numa condição, cada um dentro da lei, lá do nível onde ele está. Essa vida, tanto a intraterrena quanto a extraterrestre, a vida neste sentido, a vida de seres humanos nesses níveis, isto nunca foi encontrado oficialmente. Não há nenhum tipo de ciência, não há esta ciência material da Terra, essa ciência concreta, esse poderio militar. astronomia, nada disto conseguiu ainda captar estas coisas. Nada disto conseguiu encontrar estas coisas para nos dizer que estas coisas existem. De forma que nós, como humanidade da superfície, que temos estas coisas como reais, nós nos baseamos exclusivamente na nossa própria capacidade de contatar estas coisas, ou eventualmente num testemunho de alguém que tenhamos muita confiança. Porque oficialmente estas coisas não existem. Oficialmente estas coisas todas são delírios. De forma que é uma prova de fé muito grande para quem nesta etapa quer se introduzir nestas coisas. Porque não tem nenhuma confirmação exata, não tem nenhuma confirmação oficial fora de si. Vocês veem que mesmo grandes instrutores da humanidade e que deixaram até muitas obras escritas, como foram econômicos nestas coisas. Alice Bailey, em todos os volumes que escreveu, tem algumas linhas dizendo que tem esta gente lá no centro da Terra. E outros que precisa procurar com lente quando estas coisas estão lá e a si mesmo muito ocultas. Isto porque, cientificamente, isto hoje é totalmente não comprovável. Tanto assim que se busca, cientificamente, a vida inteligente nos outros planetas do sistema solar, se busca vida inteligente na Lua, foram buscar vida inteligente na Terra e parece que descobriram que aqui não havia vida inteligente. E aí depois viram que erraram e aí pararam de procurar vida inteligente porque nem aqui encontraram. Agora, uma certa ciência espiritual ou certas teorias espirituais não só admitem estas coisas, como falam destas coisas, não? Os gregos tocaram nestas coisas. O espiritismo fala nestas coisas, escreve sobre estas coisas. E o nosso corpo material está diante de tudo isto, mas completamente ainda fechado dentro das leis materiais e sem a possibilidade de sentir, de perceber isto, a não ser sensitivamente, embora tudo isto seja previsto. Nos outros planetas do sistema solar, a vida corpórea é de constituição muito menos material. Existe vida corpórea, só são corpos astrais, são corpos etéricos ou corpos ainda mais internos e mais sutis, que não podem ser vistos, não, que não podem ser catalogados atualmente pela ciência oficial. O homem da superfície, ele então teria muito que aprender com tudo isto. Mas nós teríamos que estar trabalhando aqueles pontos que vamos repetir agora, para irmos começando a nos abrir, para começarmos a ficar sensíveis a estas coisas. Vamos repetir. Controle emocional. Pensamento firme. Pensamento que não desvie na primeira onda mental que passar. Pensamento que não se abale diante da primeira forma pensamento que encontre neste mundo mental. A moral superior, a moral elevada, a moral preparada e os bons propósitos, as boas intenções, isto é, o desinteresse utilitário por todas estas coisas. Porque havendo aí o menor sentido utilitário para o que quer que seja, nada disto acontece, nada disto fica claro. Porque isto tudo está realmente preservado. Isso está realmente preservado para um momento, para um tempo, no qual o homem da superfície já estará mais em contato com a sua parte interior, mais em contato com a sua parte interna. Nós vamos experimentando isto aos poucos, daqui por diante. Durante o nosso sono, seremos transportados para essas experiências. Ou durante os sonhos, nos quais nós podemos ter uma espécie de encenação, uma espécie de dramatização de todas estas coisas e ficarmos conhecendo certos aspectos de todos esses tipos de vida ou de todas estas experiências, não? Que nos são facultadas ou que nos serão facultadas um dia. É muito bom que a gente não considere estas coisas distantes, porque vocês veem, entre este fato que foi acontecer um livro como Aurora, para aquele livro poder se materializar daquela forma e para trazer aquelas informações, precisa que estas coisas estejam já muito abertas, já muito próximas. Mas o homem da superfície tem livre-arbítrio e nem o conhecimento lhe é imposto. Então, embora esse conhecimento esteja aí, embora nós, num corpo interno, num corpo astral, durante o sono ou durante uma experiência especial, embora isto tudo esteja aí para nós vivermos, isto não se impõe. Precisa que nós tenhamos no nosso interior uma aspiração por estas coisas. Mas esta aspiração tem que ser pura. Esta aspiração não é da mesma qualidade do ser humano quando quer alguma coisa, quando deseja alguma coisa. Ele quer sempre alguma coisa para si. Ele quer sempre alguma coisa para a sua melhoria, para a sua evolução. Esse pioneirismo nesses contatos, isto até pela sua própria evolução, você tem que ter renunciado. Você tem que ter aberto mão. E nós temos alguns atributos do monastério que nos preparam para estas coisas. Alguns atributos que pareciam muito estranhos, não? Que pareciam muito impossíveis, até discutíveis, mas que são atributos ou são energias, são sinais que vão nos preparando para estas coisas todas muito inusitadas. São coisas realmente muito fora do comum. Porque para nós entrarmos em contato com estas coisas, nós precisamos estar realmente muito livres de tudo aquilo que nos condiciona. Porque senão qualquer vacilação do pensamento na hora da experiência, qualquer vacilação emocional, qualquer dúvida com respeito à nossa intenção, não permite que a experiência se faça. Não deixa que a experiência aconteça. Embora ela esteja aí, e embora a humanidade de superfície, não toda como um todo, mas em certos grupos ou em certos níveis dela, em certos indivíduos, isto seria uma experiência, não digo normal, mas uma experiência usual para estas pessoas. Uma pessoa está perguntando o que significa nada querer. Nada querer, em princípio, é nós não querermos as coisas para nós. Então nós temos que encontrar aí o ponto mental de equilíbrio entre você aspirar por esses contatos, mas não para você. Para o homem da superfície, é desconhecido estar fazendo uma coisa que não seja para si próprio. É quase desconhecido isto. Então, mesmo quando se tem esta aspiração, não seria para nós crescermos em consciência. Não seria para nós aprendermos, percebe? Tem que depurar isto. Nós temos essa aspiração porque é assim. E porque se temos aspiração, é porque temos direito a estas coisas. Então é simples. É uma aspiração que não é para você. É uma aspiração que te coloca dentro de um movimento evolutivo que te coloca numa vida evolutiva, num sistema de evolução, que você está ali como parte daquilo. Aquilo não foi para você, é porque você é parte. Você é daquilo, por isso é que você está ali. E por ser daquilo, é por isso que você aspira. A aspiração é uma consequência de você ser daquilo, senão você não tinha essa aspiração. Enfim, vocês teriam que trabalhar um pouco, não? Esta despersonalização, neste sentido, para poderem ir se aproximando, percebendo, entrando nestas coisas e, eventualmente, até irem vivendo.